Atenção! O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Os conteúdos divulgados não são necessariamente a opinião da emissora.
Começa agora, pela Tropical FM, o programa informativo da APAE de São Carlos, que atende os municípios de São Carlos, Cunhataí, Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Caxambu do Sul e Guatambu. Fique ligado nos avisos e recados, agenda da semana, aniversariantes e outros assuntos relacionados à instituição. Está no ar, o programa da APAE.
Olá, muito boa tarde. Está no ar o programa informativo da APAE de São Carlos deste sábado, dia 23 de maio de 2026. A partir de agora, vamos conferir os avisos e recados e os aniversariantes da semana. No dia 18 de maio, aconteceu a caminhada da campanha 18 de maio, Maio Laranja, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Rede Intersetorial de Águas de Chapecó promoveu uma caminhada de mobilização e conscientização, reforçando a importância da proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Na tarde do dia 19 de maio, terça-feira, a diretora Juscelia participou da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com o tema Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, SGDCA, e a Democracia Participativa, com o objetivo de fortalecer o diálogo e a construção de políticas públicas que garantem os direitos de nossas crianças e adolescentes. Apoiadores, CMDCA São Carlos, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, São Carlos, Santa Catarina, e Juntos por Direitos, Juntos por Futuro Melhores. Nos dias 19 e 20 de maio, terça e quarta-feira, as secretárias Claíra e Cristiane participaram na cidade de Chapecó da capacitação em movimento, esclarecimentos sobre os termos e prestações de contas promovidos pela FCEE em parceria com o Núcleo de Convênios de Chapecó. Na manhã do dia 20 de maio, quarta-feira, a assistente social Dirce e a professora Raciele, com a participação dos autodefensores Edson e Leilane, realizaram repasse sobre autodefensoria para todos os educandos. Nesta ação, foram abordados temas importantes sobre os direitos das pessoas com deficiência, reforçando a importância do respeito, da inclusão, da autonomia e da participação de todos na sociedade. Ontem, sexta-feira, dia 22 de maio, aconteceu na APAE de São Carlos os Jogos de Integração entre as APAEs de Quilombo, Chapecó, Pinhalzinho, Xaxim, Palmitos e São Carlos. As competições aconteceram durante todo o dia, com as modalidades de tênis de mesa e dominó. Luciele Fubagalli Faio faz uma avaliação do evento e agradecimentos.
No dia de ontem, sexta-feira, aconteceu aqui na APAE de São Carlos os Jogos de Integração entre as APAEs. Participaram as APAEs de Quilombo, Chapecó, Pinhalzinho, Xaxim, Palmitos e a sede de São Carlos. Então, as competições aconteceram durante todo o dia, com as modalidades de tênis de mesa e dominó. Os Jogos de Integração entre as APAEs têm um papel muito importante no desenvolvimento dos educandos, promovendo inclusão, socialização e qualidade de vida. Mais do que competições, esses momentos representam oportunidades de convivência, superação e valorização das potencialidades de cada pessoa com deficiência. Através do esporte, os educandos desenvolvem habilidades motoras, cognitivas e emocionais, além de fortalecerem a autonomia, autoestima e o espírito de equipe. Os jogos também incentivam habilidades saudáveis, disciplina, respeito às regras e cooperação entre os participantes. Outro ponto fundamental é a integração entre as APAEs, permitindo a troca de experiências entre os educandos, profissionais e famílias. Esses encontros criam laços de amizade, promovem pertencimento e mostram que todos são capazes de participar ativamente da sociedade. Além disso, os jogos proporcionam momentos de alegria, lazer e emoção, tornando-se experiências marcantes para todos os envolvidos. Cada conquista, participação e gesto de incentivo reforçam a importância da inclusão e do respeito às diferenças. Os Jogos das APAEs são, acima de tudo, uma celebração de vida, da superação e da capacidade de cada educando brilhar com as suas habilidades e talentos. A APAE de São Carlos agradece às APAEs participantes, em especial aos profissionais que tornaram esse momento de integração Também queremos deixar nosso agradecimento para os nossos profissionais envolvidos aqui da PAI de São Carlos, que durante meses se dedicaram aos treinos com os educandos e também da responsabilidade de organizar um evento grandioso como esse. Então, em nome da presidente Maria Tereza, o nosso muito obrigado a todos.
No dia 25 de maio, próxima segunda-feira, sairá da PAI a excursão com destino a Curitiba, Paraná, com horário previsto de saída, às 21 horas. Educandos, pares e professores participarão de momentos de integração e conhecimento, visitando os principais pontos turísticos da cidade de Curitiba. A programação também contará com o tradicional passeio de trem até Morretes, pela Serra do Mar, proporcionando uma experiência cultural e paisagens encantadoras. O roteiro ainda inclui visita ao Parque Estadual de Vila Velha, em Ponte Grossa, conhecido por suas belas formações rochosas e riquezas naturais. Boa viagem a eles. Comunicamos aos senhores pais ou responsáveis que no dia 29 de maio, sexta-feira, acontecerá a parada pedagógica da equipe da APAI-CAESP e, conforme já previsto em edital, live do curso, a atuação docente nos CAESPs, competências e responsabilidades. Por esse motivo, nesse dia não haverá atendimento aos educandos e usuários. Contamos com a compreensão de todos. Passamos agora aos aniversariantes da semana. Professora Lisete Inês Heinen completou aniversário no dia 19 de maio. Ela é de São Carlos. Ricardo Tolfo, de São Carlos, que faz parte da diretoria executiva da PAI, completou aniversário ontem, dia 22 de maio. Quem também esteve de aniversário ontem foi Ana Cássia Araújo, de Caxambu do Sul. Nesse sábado, dia 23 de maio, está de aniversário Vernice Richter, de São Carlos, que faz parte da diretoria executiva da PAI. Quem também está em festa é o autodefensor Edson Antônio da Silva, de Guatambu. Amanhã, dia 24, estará completando aniversário Isadora Bordignon Mês, de Águas de Chapecó. Desejamos que o seu aniversário seja repleto de palavras de carinho e abraços sinceros. Parabéns! E assim chegamos ao final do programa informativo da PAI de São Carlos deste sábado, dia 23 de maio. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até o próximo programa, no próximo sábado, dia 30 de maio, quando voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até lá.
Finalizamos agora o informativo da PAI. Acompanhe-nos todos os sábados ao meio-dia e fique por dentro do que é destaque na instituição.
Atenção! O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Os conteúdos divulgados não são necessariamente a opinião da emissora.
Inicie agora mais um informativo semanal do Sintraf, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, com abrangência de São Carlos, Águas de Chapecó, Cunhataí, Planalto Alegre e Caxambu do Sul.
A nossa saudação a todos os ouvintes, em especiais associadas e associados ao nosso Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Estamos iniciando mais esse informativo semanal, repassando avisos e recados que são de interesse da categoria. Na comunicação do informativo de hoje, Oswaldo de Caxambu do Sul. Atividades que desenvolvemos durante a semana, destacamos a participação do nosso coordenador geral Valderley, na última quinta-feira, num curso de bovinicultura de leite, ocorreu no município de Cunhataí, e esse encontro acontece uma vez por mês, entre vários outros serviços que prestamos nas sedes de atendimento do nosso sindicato. Horário de atendimento nas nossas sedes, então, São Carlos e Cunhataí é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11:30, e das 13 às 17 horas. Em Caxambu do Sul, o atendimento é das 7:30 às 11:30 e das 13 às 17 horas. Declaração do Imposto de Renda, então. É a última semana para se fazer a declaração do Imposto de Renda. E existem dúvidas pertinentes ainda dos agricultores familiares que estão obrigados ou não a fazer a declaração. Então, segundo informações que nós conseguimos extrair do site da Receita Federal do Brasil, o agricultor familiar que teve renda no ano de 2025, renda bruta, acima de R$177.920, está obrigado a fazer a declaração, certo? Teve posse de bens declarados, seja terra, imóvel rural, trator, casa ou automóvel, que juntos somam mais de R$800.000, também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E recebeu aposentadoria ou outros salários que somam mais de R$35.584, também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Dúvidas? Por favor, entre em contato conosco que nós vamos estar orientando o agricultor para fazer a sua declaração de imposto de renda. O importante é não deixar de fazer. Às vezes só faz a declaração e não tem imposto a ser pago. Mas se a Receita Federal do Brasil utilizar da malha fina, observar que o agricultor tinha enquadramento para fazer a declaração e não fez, o agricultor pode estar sendo notificado, vai ter que fazer a declaração, vai pagar multa por atraso na entrega da declaração, entre tantos outros transtornos. Então, por favor, tem só mais a semana que vem, não deixe de buscar informação e orientação para a questão da declaração do imposto de renda no exercício 2026 com ano base 2025. Também estamos realizando o pedido de mudas frutíferas. Então, o que se imaginar de mudas frutíferas? Nós, tanto o sindicato aqui em São Carlos e Cunhataí, quanto o Caxambu do Sul, estamos com os pedidos de mudas frutíferas em aberto. Convênios que nós temos aqui, a nível de regional, para os agricultores familiares associados em dia no nosso sindicato, onde se tem descontos quando for precisar do atendimento ou dos serviços. E temos lojas, temos vários convênios aqui para os associados em dia do nosso sindicato. Então, nós temos a psicóloga Susan Michele Lazaretti com 10% de desconto, Instituto de Olhos Cisnano Sousa Filho também com 10% de desconto, Despachante Verle 30% de descontos honorários, Despachante São Carlos com 20% de desconto, Loja Herman Casa e Construção 5% de desconto, convênio com a Crescer Contabilidade, a Clínica Humaniza oferece 10% de desconto, Dentista Doutora Rosicler Ross 10% de desconto, CIS Odontologia 15% de desconto, Odonto Top de 5% a 10% de desconto, Ótica Focal 20% de desconto, Mecânica Lisboa, Mecânica do Juliano, também tem convênio conosco, também tem convênio conosco a Farmácia Cristo Rei, convênio com a Ótica Novo Olhar, convênio com o posto de combustível Max Sul aqui de São Carlos, com desconto de 20 centavos no litro a gasolina, 15 centavos no litro diesel e 20% na troca do óleo. E também convênio com a farmácia Farma e Farma de Caxambu do Sul. O Sindicato São Carlos tem uma parceria com a empresa Sinergia, onde com ela pode-se garantir até 20% de desconto na fatura de energia elétrica, sem precisar investir em obras ou placas solares. É simples, o consumidor consome energia limpa e paga menos por isso. Se você tem interesse e quer saber como funciona, passe na sede do sindicato, leve uma fatura da Celesc e faça uma simulação. Lembrando que esse convênio só é válido para faturas da Celesc. Aniversariante da semana, primeiramente aqui de São Carlos, Cunhataí, Água Chapecó. No dia 22, Luiz Roque Cross, da linha Massa em São Carlos. No dia 23, Leda Maria Lauschenlach, que faz parte da coordenação aqui de São Carlos e também foi coordenadora do sindicato, da linha Alto São Pedro São Carlos. Volmir Edson Kunsakter, no dia 24, da linha Moraes. E no dia 26, o Persson Ludwig, da linha São João São Carlos. Caxambu do Sul para Alto Alegre, nós estávamos devendo um período do mês de maio, então nós tivemos no dia 11, Claudir Baiotto, da linha Secom Caxambu do Sul. Também no dia 11 de maio, a dona Olivia Fistarol Martins, da linha Volta Grande Caxambu do Sul. No dia 21 de maio, esteve de aniversário a Elisadete Wagner Pisolato, da linha Grêmio da Serraria. Ela faz parte da coordenação municipal lá de Caxambu do Sul. E no dia 25 de maio, de aniversário, o senhor José Garguete, da linha Lamedor Caxambu do Sul, e também no dia 25 de maio, a Nilza Maria Motter Fávero, do Centro Município de Planalto Alegre. Parabéns ao aniversariante da semana, um bom final de semana a todos e até o próximo informativo.
Esse semanal foi mais um informativo semanal do Sintraf, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, com abrangência de São Carlos, Cunhataí, Planalto Alegre e Caxambu do Sul. Produção e apresentação do Sintraf de São Carlos e região. Patrocínio. 97,7 Tropical FM. Atenção. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Os conteúdos divulgados não são necessariamente a opinião da emissora.
A Tropical FM passa a apresentar o programa do Informativo de Guatambu, o resumo das ações da administração municipal, avisos e orientações.
Muito bom dia, cidadão de Guatambu. Está no ar o Giro Guatambu, o informativo oficial da nossa prefeitura. Hoje, trazemos um balanço de uma semana de muito trabalho, com grandes novidades na infraestrutura, saúde e ações que preparam nossa cidade para o futuro. Na área da infraestrutura, as obras de pavimentação asfáltica foram oficialmente iniciadas nesta semana na linha Anis. As equipes e máquinas já estão em campo trabalhando na preparação do solo e abertura de pista. A obra, que faz parte do plano estratégico Acelera Guatambu, em parceria com o programa Estrada Boa, trará mais segurança e valorização para o nosso interior. A prefeitura pede atenção redobrada aos motoristas devido à movimentação de máquinas pesadas na região. Uma excelente notícia para o nosso campo. O município garantiu um recurso federal de R$400 mil em Brasília, destinado pelo deputado Fábio Choquete. O valor será investido na aquisição de uma máquina nova para a Secretaria de Agricultura, ampliando a capacidade de atendimento direto nas propriedades e fortalecendo o trabalho do nosso produtor rural. A previsão é que o recurso seja liberado já na próxima semana. Na área da saúde, as frentes de trabalho estão nas ruas para solucionar o problema do abastecimento d'água. Na última quarta-feira, dia 20, o prefeito Luiz André Esperotto esteve reunido com o assessor da Casdan, Leandro, e com o vereador de Chapecó, Fernando Cordeiro, para acompanhar o andamento das obras de interligação de novas redes ampliadas. A ação, planejada pela forma contínua, inclui ainda a ligação da energia trifásica no dia 26 de maio para ativar os novos poços do município. Ainda focado na prevenção e na segurança, o prefeito esteve reunido com a equipe da Defesa Civil e com o meteorologista Peter Schauer. O encontro serviu para alinhar ações estratégicas de enfrentamento ao fenômeno El Niño e debater as melhores práticas de monitoramento e limpeza de rios e barragens. A iniciativa visa garantir que Guatambu esteja preparada, realizando ações preventivas que evitem alagamentos e transtornos para a nossa população. A administração municipal convida toda a população para as audiências públicas de prestação de contas, que acontecerão nesta próxima segunda-feira, dia 25 de maio, na Câmara de Vereadores. A programação inicia-se às 14 horas com a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Na sequência, às 2h30, será realizada a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Participe e acompanhe de perto a aplicação dos recursos públicos em nossa cidade. Na área social, o Conselho Tutelar realizou nesta semana as ações de conscientização da campanha 18 de maio nas escolas da Gilberto Zandavalle, Linha Quilian, Francisco Corá e Olga Filtrave. Conduzidas pelo palestrante Elisandro Pagani, as atividades levaram orientação sobre a prevenção ao abuso infantil para nossos alunos. O projeto continua agora com visitas lúdicas e preventivas direcionadas às turmas do pré-escola do município. Para fechar, a prefeitura lançou um novo modelo de agendamento de reuniões com o prefeito, visando dar mais agilidade e respeito ao tempo do cidadão. Para marcar uma conversa com o prefeito ou secretários, o morador deve enviar um e-mail para agendamentosprefeitura@gmail.com, informando seu nome, telefone e assunto. O Giro Guatambu fica por aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site guatambu.atende.net e as redes sociais da Prefeitura no @municipiodeguatambu. Desejamos um excelente final de semana a todos e até o nosso próximo programa.
Você ouviu o programa do Informativo de Guatambu. Próxima edição no sábado, a partir do meio-dia.
97,7 Tropical FM. Atenção, proprietários de terras vizinhas à APP do Reservatório da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó. A sétima edição do programa Vizinho Amigo está na fase final de inscrições, com prazo até 30 de junho de 2026. Tem brinde para quem se inscrever. Participe e concorra a prêmios em dinheiro de até R$10 mil. Você pode participar realizando ações de preservação e restauração ambiental. Saiba mais em nosso site www.fozdochapecó.com.br, no Instagram @fozdochapecó ou pelo WhatsApp 48 99126 1355. Repito, 48 99126 1355. Participe e faça a diferença.
Nos postos Maxul você encontra o melhor preço da cidade. Abasteça com combustível de procedência e parcele em até 3 vezes no cartão sem juros. Conte com atendimento especial que todos já conhecem. E aproveite uma conveniência completa com lanches, cafés e bebidas geladas. Esperamos por você. Postos em São Carlos e Palmitos. Maxu é mais combustível.
Festival de Inverno Leve, todos os casacos femininos de lã batida de talhe, com 10% de desconto em até 10 vezes. Jaqueta masculina de R$ 199,90 por R$ 149,90 em até 10 vezes. Jaqueta feminina Mon City de R$ 229,90 por apenas R$ 149,90. Todas as jaquetas adulto e infantil com 15% de desconto em até 10 vezes. Edredons selecionados da Edros com R$ 100 de desconto e ainda parcelado em 10 vezes sem entrada.
Atenção, o programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Os conteúdos divulgados não são necessariamente a opinião da emissora.
Aurora Alimentos informa. Dentro de instantes, a Rádio Tropical FM de São Carlos passará a integrar a rede catarinense de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Aurora Alimentos. Cooperar é compartilhar.
Orgulho de ser uma grande família que trabalha unida e que compartilha. Brasil, com sustentabilidade, orgulho de ser a Aurora, no campo e na cidade, essa é a nossa história, orgulho de cooperar.
Aurora Alimentos, orgulho de ser Aurora.
Beco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação. A união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
Entra no ar pela rede de comunicação cooperativista o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
Alô, amigos gaúchos e catarinenses, eu sou o Renê Roberto e essas são as principais manchetes da semana. FECO Agro é finalista no prêmio ADVBSC 2026. Cooperativismo catarinense cresce acima da média nacional e faturamento 2025 supera os 105 bilhões de reais. Último dia para se inscrever nos cursos técnicos gratuitos do Sistema FAESC Senar. E ainda teremos o Boletim Agropecuário com Catherine Heitz, direto de Brasília, e o comentário da semana com Ivan Ramos. Hoje com o tema A Força da União Cooperativa. Este comentário na íntegra. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Você ouve as notícias do cooperativismo e do agronegócio da semana.
Fecoagro é finalista no prêmio ADVB SC 2026. Nesta semana que passou, a Fecoagro recebeu duas notícias positivas que atestam sua atuação contributiva no social e ambiental do agronegócio e no cooperativismo de Santa Catarina. A entidade é uma das finalistas do prêmio da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing, ADVB de Santa Catarina, edição 2026, e também recebeu o selo de melhor empresa para trabalhar, constatada através da pesquisa de clima realizada pela consultoria GPTW, Great Place Work, em português quer dizer ótimo lugar para trabalhar. A pesquisa de clima foi realizada anonimamente pela consultoria especializada em gestão de pessoas e cultura organizacional, que distribuiu eletronicamente a todos os colaboradores da Fecoagro perguntas relacionadas ao ambiente de trabalho. As respostas foram opcionais, ou seja, não obrigatória, respondidas diretamente ao GPTW. O resultado atingiu a média de 88% de satisfação. A média das empresas pesquisadas é de 83%. Portanto, a Fecoagro está acima da média. Já o prêmio ADVB classificou a Fecoagro como empresa cidadã no setor ambiental. O projeto inscrito foi a produção dos fertilizantes organominerais, do resíduo à produtividade Fertimais e a redefinição da fertilização sustentável no sistema cooperativo. Ao inscrever o projeto, a Fecoagro justificou que está adotando uma solução sustentável de fertilização capaz de responder aos principais desafios da agricultura intensiva, especialmente a degradação química e biológica do solo, a baixa eficiência no aproveitamento de nutrientes e a destinação inadequada de resíduos agroindustriais. A iniciativa tem como objetivo reduzir a dependência de fertilizantes minerais convencionais, aumentando a eficiência nutricional das lavouras por meio de tecnologias que promovam o melhor aproveitamento dos insumos aplicados. Busca promover a regeneração do solo por meio da incorporação de matéria orgânica e do estímulo à atividade microbiológica, contribuindo para a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Outro direcionador central do projeto transforma passivos ambientais em insumos produtivos, estruturando um modelo de economia circular na agricultura. A proposta promove o reaproveitamento de resíduos orgânicos, integrando-os ao sistema produtivo de forma eficiente e ambientalmente adequadas. Com resultados esperados, a iniciativa busca melhorar a qualidade do solo de forma contínua, aumentar a produtividade agrícola com sustentabilidade, reduzir impactos ambientais associados ao uso de fertilizantes convencionais e ainda fortalecer a resiliência dos sistemas produtivos frente às variações climáticas. A validação em campo evidenciou ganhos consistentes em produtividade e eficiência no uso de nutrientes, confirmando a viabilidade técnica e agronômica do Fertimais em diferentes contextos de manejo. A cultura da soja, principal referência produtiva, foi observado aumento médio de 4 sacas do grão por hectare, o equivalente a aproximadamente 7% de ganho produtivo em relação ao sistema convencional, indicando maior eficiência na conversão dos insumos aplicados em produtividade. Esses resultados são corroborados por avaliações conduzidas em condições reais de produção, com acompanhamento técnico pelo CDEP, entidade civil que faz acompanhamento de safras visando medir produtividade no campo, nas quais o sistema de fertilização organomineral apresentou produtividade de 99,2 sacas por hectare, frente a 93,7 sacas por hectare no manejo convencional, representando assim um incremento de 5,5 sacas por hectare, ou seja, 5,9% a mais. O prêmio da ADVB é uma das mais importantes iniciativas de reconhecimento às práticas de responsabilidade socioeconômica do Estado. Os jurados que escolhem os premiados somente são divulgados no dia da entrega do prêmio. Geralmente, são professores universitários, executivos de mercado, especialistas de cada categoria e a diretoria da ADVB. A cerimônia de premiação será no próximo dia 10 de junho, às 19 horas, no Clube CRC, em Chapecó, onde estarão reunidas lideranças empresariais, representantes de entidades e convidados. Diretor da Fecoagro será homenageado no encontro da imprensa catarinense. Com uma trajetória marcada pela dedicação ao cooperativismo, agronegócio e às causas de interesse coletivo, o comunicador Ivan Ramos será um dos homenageados durante o 17º encontro da imprensa catarinense, que ocorrerá no dia 1º de agosto deste ano em Chapecó. A iniciativa é da Associação Catarinense de Imprensa ACI, Casa do Jornalista, em parceria com a agência MB Comunicação. O evento será realizado na Casa do Chefe Eventos, na sede social da CDL Chapecó. A expectativa é de reunir cerca de 550 profissionais de diferentes áreas de comunicação, entre jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas, influenciadores digitais, docentes, empresários e representantes de veículos de mídia de todo o estado. De acordo com a presidente da ACI, Débora Almada, e do coordenador do evento, Marcos Bedin, a edição deste ano prestará homenagem a profissionais que completaram mais de 50 anos de atuação na área da comunicação e em atividades correlatas. Entre os homenageados confirmados, além de Ivan Ramos, estão nomes de destaque que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da comunicação e de setores estratégicos em Santa Catarina. O encontro da imprensa catarinense conta com o apoio das principais entidades representativas da comunicação no estado, entre elas a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE, Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a DIJORE, Associação de Diários do Interior ADI, Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas, SINDIJOR, Sindicato das Agências de Propaganda, SINAPRO, Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, SJSC, Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, a SESC, e a Associação dos Portais de Notícias e Jornais Digitais de Santa Catarina, APJ. O ativismo catarinense segue demonstrando sua pujança econômica e capacidade de expansão. Dados recentes do sistema OSESC apontam que o faturamento do setor alcançou 105,7 bilhões de reais em 2025, consolidando uma trajetória consistente de crescimento nos últimos anos. Santa Catarina tem no cooperativismo um motor econômico real. Faturamento alcançado em 2025 é reflexo de um cooperativismo cada vez mais competitivo, mais organizado e mais presente na vida das pessoas, com capacidade de investir, gerar empregos e sustentar desenvolvimento nas regiões onde atuam, destacou o presidente do sistema OSESC, Vanir Zanata. A série histórica mostra avanço contínuo nos últimos anos. Em 2022, faturamento das cooperativas de Santa Catarina foi de 80,82 bilhões de reais. Em 2023, subiu para 84,65 bilhões de reais e em 2024 avançou para 91,26 bilhões de reais. O salto mais expressivo ocorreu em 2025, com um crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior. A análise da evolução do faturamento mostra um movimento contínuo de expansão. Após o crescimento expressivo, 63,3% em 2022, impulsionado pelo cenário de recuperação pós-pandemia, o setor manteve um ritmo estável nos anos seguintes, com altas de 4,7 em 2023, 7,8 em 2024, até alcançar o avanço mais robusto em 2025. As perspectivas para os próximos anos projetam que o cooperativismo catarinense deverá manter a curva de crescimento. As projeções apontam que o faturamento pode chegar a 115,2 bilhões de reais em 2026, avançar para 125,9 bilhões em 2027 e alcançar 137,6 bilhões de reais em 2028. Essas projeções apontam para um setor com escala, governança e capacidade de continuar avançando. O cooperativismo catarinense cresce porque combina operação eficiente com presença territorial e visão de longo prazo, concluiu o presidente do sistema OSESC, Vanir Zanata. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem.
No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooperene Mais e Cooperene Biomais Organo-Mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
O presidente do sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, participou do segundo Planalto Norte em Movimento, Leite e Negócios, realizado no Centro de Eventos Ivo Moreira, no município de Monte Castelo, oeste de Santa Catarina. O encontro foi promovido pela Laticínios Castelense e pela Prefeitura de Monte Castelo, reunindo produtores rurais, lideranças do agro, autoridades, técnicos e representantes de entidades ligadas à cadeia leiteira. Durante sua participação, o presidente Zezo Pedroso destacou o atual cenário da atividade leiteira e abordou os desafios enfrentados enfrentados pelos produtores, especialmente relacionados à instabilidade do mercado, aos custos de produção e à necessidade de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor. Também enfatizou o potencial do agronegócio catarinense e a importância da inovação da assistência técnica e gerencial ATEG para uma gestão eficiente, competitiva e sustentável às propriedades rurais. Zezo Pedroso frisou ainda que o sistema FAESC Senar e os sindicatos rurais, por meio da ATEG, vem transformando propriedades rurais em todo o estado de Santa Catarina há uma década, com assistência técnica, gestão e desenvolvimento sustentável no campo. Ao comentar o tema central do evento, decifrando a instabilidade do mercado de leite, o que especialistas dizem sobre ela, suas expectativas, projeções, apoios e soluções em 2026, Zezo Pedroso manifestou profunda preocupação com o atual cenário. Ele frisou que o setor é marcado pela volatilidade dos preços, aumento dos custos de produção, insegurança de mercado e constantes desafios à sustentabilidade da atividade. Zezo Pedroso também destacou que a cadeia produtiva do leite possui relevância estratégica para a economia regional e estadual, na geração de empregos, na movimentação econômica dos municípios e na permanência das famílias no campo. O dirigente do sistema FAESC Senar ressaltou ainda que o momento exige atenção contínua, diálogo e ações concretas por parte das instituições, entidades representativas e lideranças públicas, com foco na construção de políticas e medidas que assegurem maior estabilidade, competitividade e segurança aos produtores rurais. Segundo Zezo Pedroso, é fundamental buscar soluções que fortaleçam toda a cadeia produtiva para que os produtores continuem investindo, produzindo e contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio catarinense. Durante o evento, o presidente do sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, recebeu homenagem da Prefeitura Municipal de Monte Castelo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município, à liderança exercida em defesa do meio rural e à sólida parceria mantida com o setor produtivo local. A honraria destacou especialmente as ações e programas desenvolvidos pelo sistema FAESC Senar, que tem proporcionado mais conhecimento, oportunidades e qualidade de vida aos produtores rurais. E atenção, o último dia para se inscrever nos cursos técnicos gratuitos do Sistema FAESC Senar. O Sistema FAESC Senar está com inscrições abertas para 5 turmas de cursos técnicos gratuitos da Rede ETEC. As formações com início previsto para o segundo semestre de 2026 são ofertadas nas modalidades presencial e à distância. Interessados podem se inscrever até esta terça-feira, dia 26 de maio, pelo site do Senar, senar.org.br/processo-seletivo. Entre as opções disponíveis nos polos catarinenses estão técnico em agropecuária e técnico em florestas em Santa Cecília, técnico em zootecnia em Lages e Rio do Sul e técnico em fruticultura em São Joaquim. Conforme o edital, as vagas são destinadas prioritariamente a produtores rurais, seus familiares e colaboradores, reforçando o foco na qualificação profissional do campo. A lista dos candidatos classificados vai ser divulgada no dia 10 de junho e as aulas terão início em 21 de julho. Mais informações, entre em contato com o polo da sua região. Polo de Santa Cecília, código de área 49-3244-2153. Polo de Lages, 49-9834-0046. Polo de Rio do Sul, código de área 47-3525-1003. Polo de São Joaquim, código de área 49-3233-0260.
Agora, direto de Brasília, as informações do agro e do cooperativismo, com Catherine Heitz.
Olá, agroamigo ouvinte, eu sou a Catherine Heitz e trago uma análise da política de Brasília que influencia no agronegócio de Santa Catarina. Olha, a semana foi de vitória no agro, na Câmara dos Deputados, mas também de espera no Senado. Com esforço concentrado e muita articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a Câmara avançou em 8 pautas consideradas muito importantes para o setor produtivo. O movimento mostrou que quando o agro se organiza politicamente, consegue transformar pressão em resultado. Entre os temas que avançaram, um dos mais importantes, principalmente para Santa Catarina, foi o projeto que endurece as regras para importação de leite e leite em pó, além de queijo, mussarela e derivados. A proposta busca proteger a produção e enfrentar uma suspeita antiga do setor, que é justamente uma triangulação comercial dentro do Mercosul, ou seja, quando produtos de fora do bloco podem entrar no Brasil com benefício tarifário, como se fossem de países membros. Para o produtor catarinense, isso não é uma discussão distante. O leite está na base econômica de muitas famílias, especialmente no oeste do estado. E o setor, claro, vem enfrentando aí uma combinação pesada de custo alto, importação, instabilidade internacional, câmbio e preço pressionado. Também avançou na Câmara o projeto que impede embargos ambientais automáticos baseados exclusivamente em imagens de satélites. A defesa do setor é justamente de que a fiscalização ambiental precisa existir, mas com direito de defesa, análise técnica e contraditório antes da punição. Para quem produz uma propriedade embargada sem análise adequada, pode significar crédito bloqueado, insegurança jurídica e muito prejuízo. Outra frente importante foi o debate dos impactos do fim da escala 6x1 no agro. A Comissão de Agricultura aprovou um requerimento para a realização de audiência pública sobre o tema. A preocupação é simples, o campo tem atividades contínuas, depende de ciclos naturais, lida com animais, lavouras, clima e colheita. Agora, mudar essa regra trabalhista sem considerar a realidade pode aumentar muito os custos e afetar principalmente pequenos e médios produtores. Ou seja, a semana na Câmara teve um recado bem importante. O agro está disputando não só produção, mas principalmente condições para continuar produzindo. Crédito, fiscalização, importação, trabalho, cooperativismo e segurança jurídica entraram no centro da pauta. Mas enquanto a Câmara entregou avanços, acelerou muito, no Senado a gente teve um pé no freio bem forte, que acabou deixando aí para a próxima semana a votação das renegociações de dívidas rurais. E esse é o ponto de mais ansiedade do agronegócio. Também avançou a ideia de criar um fundo garantidor para o agro, com a participação da União, bancos e produtores. Mesmo assim, a votação ficou para depois. E cada adiamento a gente sabe que pesa, porque o produtor endividado precisa produzir e o tempo urge. A gente segue acompanhando por aqui. De Brasília, para o Sistema Fecoagro, Ketrin Heinz.
E a seguir, logo depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos.
A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Falar da importância da união no meio cooperativista é quase redundância. Afinal, cooperar por si só significa união de interesses e objetivos. O difícil, muitas vezes, é conscientizar as pessoas, empresas e entidades de que juntos ficamos mais fortes e vamos mais longe. No meio rural, observa-se que já existe maior compreensão sobre a importância da união. No cooperativismo, isso se torna ainda mais presente, principalmente entre os pequenos produtores. O pequeno agricultor dificilmente progrediria, para não dizer sobreviveria, se não existisse uma cooperativa para unir o grupo em busca de resultados por escala, seja na compra de insumos, na venda da produção, passando pela assistência técnica, armazenagem e agroindustrialização dos produtos cultivados ou criados no campo. A união é a base de tudo para quem é pequeno. Quem não é o maior precisa procurar ser o melhor e, para isso, necessita se unir. Os agricultores nas cooperativas, estas em suas centrais e federações, e assim sucessivamente nas mais diversas atividades. Além disso, quando não se tem volume ou recursos suficientes para investimentos próprios, as parcerias estratégicas tornam-se instrumentos importantes para ampliar os resultados da união. Em Santa Catarina, temos diversos bons exemplos do resultado do cooperativismo unido, tornando grandes os seus membros, mesmo sendo pequenos proprietários. O exemplo da Aurora Coop é um dos mais expressivos, mas também podemos citar as cooperativas integrantes do Grupo Fecoagro, do Sicoob, da Fecoeruski e outros sistemas de crédito no estado. A Fecoagro tem sido o instrumento adotado pelas cooperativas agropecuárias para ampliar negócios em escala por meio da central de compras, alternativa importante para a redução de custos e benefícios aos agricultores associados. Na área de fertilizantes, a federação está consolidada com a indústria própria, que tem contribuído não apenas para a regulagem dos preços, mas também para inovações tecnológicas em diversos produtos, inclusive na sustentabilidade através dos fertilizantes organominerais, que trazem grandes vantagens para os que o utilizam. Agora, uma nova iniciativa das cooperativas do Grupo Fecoagro está em tratativas, em outras atividades até então não exploradas pelas cooperativas da Fecoagro: a produção de defensivos agrícolas. Na última reunião dos conselhos da Fecoagro, integrados pelos presidentes e dirigentes das cooperativas associadas, foi autorizada a entrada da federação nesse segmento. A iniciativa já é resultado do roteiro realizado no Paraguai, onde foi constatado a importância de reduzir a intermediação e a monopolização da comercialização de defensivos agrícolas nas cooperativas. Formatação da parceria com a empresa Tecnomil do Paraguai poderá possibilitar a criação de uma marca própria de herbicidas, inseticidas e fungicidas, permitindo a participação em um mercado atualmente dominado pelas multinacionais. É o início da regulação de preços também nessa área. É o resultado da união em outro nível: agricultor, cooperativa, federação e parceiros. Com certeza, poderá se tornar mais uma atividade de sucesso na busca pela redução dos custos de produção aos agricultores cooperados. Mas há necessidade de conscientização dos agricultores e das cooperativas participando do processo, evitando o individualismo e o egoísmo, fortalecendo a união para o bem de todos. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.
97,7 Tropical FM. Atenção, São Carlos e toda a região. A Rádio Tropical FM está comemorando 20 anos com você.
20 anos com você.
Presente é você.
Parabéns.
Já pensou em sair por aí com uma scooter elétrica novinha? Não? Então participe agora. Acesse tropicalfmsc.com.br. Faça seu cadastro com nome, cidade e telefone e responda. Porque a Tropical FM é a sua rádio preferida há 20 anos. Quanto mais você participar, mais chances você terá de ganhar. É promoção dos 20 anos da Tropical FM. Acesse agora tropicalfmsc.com.br e participe. Há 20 anos, tudo o que você ama.
Tropical FM.
Muito conforto e estilo para os seus pés da Semana Supermarcas Leve. Coturno Ramarim apenas R$99,90. Tênis Fila, todas as linhas e coleções com 15% de desconto e até 5 vezes. Sapatênis masculino West Coast, R$139,90. Em 10 parcelinhas de R$13,90. Toda loja no Cred Leve e até 10 vezes. Com a primeira parcela para 60 dias.
Leve. Você está plugado no melhor outono.
Você está plugado no melhor outono. Tropical FM, a primeira.
É outono e deixa o som rolar.
Se plugue, você está em 97.7.
O seu melhor outono é aqui.
Vestido colorado, vamos cantar? Aê!
Alex Dias e Céu de Cantos.
Ando louco pra pedir, pra contigo namorar. Meu coração estremece e começa a palpitar.
Estão dançando, tem uma que quero mais. A de vestido vermelho, eu pretendo me casar.
Vamos juntar! De vestido colorado.
namorado.
Diz!
De vestido colorado.
Meia, meia, a saudade se desfez.
hoje nós somos força, coragem e amor. Cantem com a gente.
Se ele perguntar, se meu filho hoje me perguntar, onde está papai?
Yeah.